Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Olá aos ouvintes do programa Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda e a partir de agora te faço companhia pela próxima uma hora em mais uma edição do nosso programa produzido pelo Brasil de Fato. E tem muita informação para você por aqui. Além de atualizações sobre o coronavírus, a gente tem espaço para falar sobre agroecologia, alimentação saudável e cultura. O nosso encontro, você já sabe, tem dia e horário marcado, então anota aí. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Também nos transmitem em diferentes horários as emissoras Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, e Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Também às 11 horas estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E o Bem Viver fica disponível ainda no Spotify e no Google Podcast para você escutar a hora que você quiser. Então vem comigo, vamos começar o programa de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você que escuta a gente todo dia já sabe que aqui no Bem Viver, iniciativas de solidariedade têm espaço garantido. Pois é, a gente não se cansa de mostrar que em meio a uma crise como essa do coronavírus, muitas pessoas estão dispostas a ajudar aqueles que mais precisam. Afinal, muita gente que já vivia em situação difícil antes da pandemia, agora enfrenta ainda mais dificuldades para garantir o básico para sobreviver. E para conhecer uma dessas ações, a gente viaja agora até a Bahia. Por lá, a organização de movimentos populares e comunitários tem levado alimentos e suprido também outras necessidades básicas de pessoas que vivem em comunidades carentes do estado. É a repórter Jamília Araújo, da redação do Brasil de Fato na Bahia, que conta mais pra gente sobre essa iniciativa.
Durante a crise pela pandemia do coronavírus, a solidariedade vem aflorando pelo país. Na Bahia não é diferente. Devido ao alto valor do gás e da dificuldade para comprar alimentos e produtos básicos de higiene, grupos sociais têm feito a diferença para garantir que ninguém passe mal nesse período. O Coletivo de Entidades Negras é um dos responsáveis pela campanha de solidariedade. Por meio de doações e financiamentos coletivos, o grupo pretende ajudar mais de 700 famílias. Um dos integrantes do coletivo, Yuri Silva, conta que esse é o momento de reforçar o sentimento de solidariedade nas pessoas, mas também de refletir que tipo de sociedade e Estado queremos.
Fazer esse tipo de ação de solidariedade é também apostar na intensificação do questionamento a esse modelo, de provar que somente um modelo de Estado de bem-estar social, de Estado socialista, de compartilhamento das riquezas, de compartilhamento das produções, é um modelo que pode dar certo.
Yuri Silva conta que o movimento já distribuiu 15 mil sabonetes, 250 cestas básicas e diversas máscaras de pano produzidas em parceria com o coletivo Delas para Todos. Djacir Araújo participa da Brigada do Congresso do Povo, que está atuando em parceria com o Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros da Bahia, na distribuição de botijões de gás em bairros que a população não tem condições de pagar o preço do mercado.
Então, estivemos fazendo, junto com o Sindipetro, a entrega, né, de botijões de gás para a comunidade dos pescadores, o MPP, a um preço justo, né? Um preço bem abaixo do mercado, no momento desse que há uma especulação, em alguns lugares o preço do gás tem atingido R$120.
A campanha Periferia Viva, Solidariedade para Combater o Coronavírus, é uma ação de diversas organizações populares voltada para ações de cooperação em todo o país. Na Bahia, essa iniciativa está recebendo apoio do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD. Uma das integrantes da organização, Leia Silva, relata que a população não pode esperar as atitudes do governo. Por isso, o MTD, participando da campanha Periferia Viva, está distribuindo alimentos e outros produtos durante os 3 meses que a pandemia deve durar no Brasil.
A gente está fazendo essa campanha mais interna, mas também com arrecadação de alimentos perecíveis e não perecíveis, né, que são as distribuições orgânicas do MST, e também com uma vaquinha de pessoas, né, que estão se solidarizando, contribuindo com um valor específico, e aí nós vamos fazer essa dinâmica durante os 3 meses. É como se fosse a renda básica dos movimentos sociais.
Se você quiser contribuir, pode saber como pelas redes sociais dos movimentos. Procure por @SemBrasil e também @PeriferiaVivaContraCorona, tanto no Facebook como no Instagram. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Jamila Araújo.
Pois é, é importante que cada um contribua da forma que puder neste momento. Opções não faltam pelo Brasil afora e você pode conhecer outras ações como essa na plataforma Vamos Precisar de Todo Mundo. Por lá, você também pode contribuir com iniciativas solidárias para ajudar as pessoas mais vulneráveis a passar pela pandemia. O site é todomundo.org. Em todo o país, são muitos os desafios para enfrentar a pandemia do coronavírus, mas essas barreiras têm contornos diferentes quando consideramos as diversas partes do Brasil. No semiárido, por exemplo, região marcada pela seca, a população reivindica a ampliação do programa de cisternas para que eles possam manter a produção de alimentos. Essa é uma das propostas para enfrentamento à crise do coronavírus, que faz parte de uma carta divulgada pela Articulação Semiárido Brasileiro. A gente confere os detalhes com o repórter Marcos Barbosa, direto do Recife.
A Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, que reúne mais de 3 mil organizações, lançou uma carta com propostas para que o poder público inicie, de forma efetiva, o combate à Covid-19 na região. O semiárido brasileiro ocupa cerca de 12% do território nacional e abrange mais de 1.200 municípios. Aproximadamente 27 milhões de pessoas vivem na região, o que corresponde a 12% da população nacional, segundo o Ministério da Integração Nacional. A maior parte do semiárido situa-se no nordeste do país, mas também se estende pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A carta lançada pelo movimento destaca que o semiárido é uma região que enfrenta problemas devido à grande concentração de terra, água e também dos meios de comunicação. Esses fatores são provocadores da desigualdade social e tendem a se agravar durante a pandemia. Alexandre Pires, coordenador executivo da ASA Brasil, explica os principais pontos da carta.
O primeiro é a necessidade de informação e de comunicação eficiente para que as pessoas saibam como evitar o contágio, de que forma elas podem proceder no caso da contaminação. O segundo ponto diz respeito à necessidade de retomada e de ampliação dos recursos do programa de cisternas. O terceiro ponto é a reafirmação da necessidade de R$1 bilhão, da destinação de R$1 bilhão para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esse programa compra alimentos da agricultura familiar, produzido de forma agroecológica e sustentável. E o quarto ponto, e não menos importante, é a necessidade de destinação de recursos e de infraestruturas de proteção à vida das mulheres.
Cristina do Nascimento, integrante da coordenação da ASA, destaca que hoje mais de 1 milhão de famílias do semiárido têm cisternas de água. No entanto, os últimos 3 anos têm sido marcados por retrocessos em políticas públicas, o que tem colocado em risco a saúde da população. Para Cristina do Nascimento, os cortes no Bolsa Família, de apoios à agricultura e do programa Mais Médicos se agravam ainda mais durante a pandemia do coronavírus.
O impacto da pandemia, ela tem uma questão econômica, social, política e cultural. E quando a gente pega um conjunto de famílias, de comunidades, num território que estava sendo descoberto pelas políticas públicas, aí a gente percebe que essa situação tende a se agravar.
A carta está disponível na íntegra na página da Articulação Semiárido Brasileiro na internet. www.asabrasil.org.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
O Brasil é muito, muito grande. Realmente não dá para enfrentar uma pandemia como essa sem considerar as particularidades de cada uma das nossas regiões e, claro, dos povos que habitam nesses lugares. E continuando o nosso giro pelo Nordeste, neste momento de crise por causa da pandemia, os pequenos agricultores têm encontrado dificuldades para comercializar seus produtos. Em muitos lugares, as feiras onde os alimentos são vendidos foram suspensas. A boa notícia para o consumidor é que essas frutas, verduras, legumes, fresquinhos e sem veneno continuam disponíveis para compra e você nem precisa sair de casa para tê-los em casa. No Ceará, a tradicional Feira da Reforma Agrária do MST, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês, está entregando os produtos em casa. Mas atenção que as encomendas precisam ser feitas com antecedência. A Munise Ravena, nossa correspondente no Ceará, vai explicar para a gente como faz para encomendar os alimentos. Oi, Munise.
Oi, Nara, ouvintes do Bem Viver. Como você disse, Nara, por enquanto, a Feira Estadual da Reforma Agrária, que acontece no Centro Frei Humberto, em Fortaleza, está suspensa por aqui. Mas isso não é desculpa para deixar de consumir alimentos saudáveis e também ajudar os pequenos produtores agroecológicos nesse momento, que também está sendo difícil para eles. Então, vamos lá. Os pedidos devem ser feitos até as 5 horas da tarde de amanhã, sexta-feira, pelo site www.centrofreihumberto.com.br. Vou repetir para você, www.centrofreihumberto.com.br. As encomendas vão ser entregues entre os dias 9 e 11 de maio. É cobrada uma taxa de R$ 2,00 por quilômetro de distância. A Feira da Reforma Agrária do MST no Ceará já está na sua edição número 46. Em situações normais, além da comercialização de produtos, o espaço também promove debates e apresentações culturais. Um abraço, Nara. Até a próxima.
Ouviu, né? Não precisa ficar com saudade dos alimentos fresquinhos e saudáveis produzidos pela Reforma Agrária, não. Vai lá no site, faz seu pedido. O endereço para você que não anotou é o www.centrofreihumberto.com.br. Também vou passar para você o telefone para contato. O DDD é 85 e o número é o 99748-9694. Vou repetir, 85 99748-9694. A gente ainda não sabe até quando essa pandemia vai durar, mas fica a esperança que esse possa ser um momento de aprendizado e reflexão sobre nossas ações no mundo e também sobre a nossa relação com a natureza. Essas são as palavras de ordem para o teólogo e escritor Leonardo Boff. Em uma conversa com a nossa correspondente de Brasília, Cristiane Sampaio, Boff tratou sobre esse e outros pontos, destacando ainda que essa aparente prisão do isolamento social pode se converter em libertação. Vamos conferir a entrevista?
Em meio à pandemia do coronavírus, o teólogo Leonardo Boff tem produzido uma série de reflexões a respeito desse momento tão desafiador pelo qual passam aí o Brasil e o mundo. E ele se disponibilizou a conversar um pouco aqui com a gente sobre o assunto. Olá, Leonardo Boff.
Tudo bem?
Olá, eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco mais ligada à política nacional, né? O que que lhe parece, por exemplo, a postura do governo Bolsonaro aí de priorizar questões econômicas em detrimento dos cuidados com o isolamento social e também com o bem-estar da população como um todo?
Olha, eu acho que é uma atitude irresponsável e que não conhece o valor da vida. A vida, quando morre, não pode ser ressuscitada. Os bens materiais produzidos pelas fábricas e sempre podem ser reproduzidos e refeitos. Ele não entendeu isso e por isso se expôs, até provocando as leis internacionais de proteção contra o coronavírus. E eu considero isso e que pode gerar, inclusive, uma espécie de genocídio no Brasil, porque milhares imitam a ele e não colocam a máscara e não se protegem contra o contato e a contaminação desse vírus.
Isso poderia trazer danos multilaterais para a gente, no caso?
Eu acho que o mais grave seriam as vidas sacrificadas. Aquela instituição inglesa, College London, diz que se o Brasil continuar sem tomar as medidas necessárias pode conhecer 6 milhões de vítimas. E eu acho que isso não é impossível. Então nós devemos seguir estritamente a reclusão social e usar as máscaras e nos proteger contra a contaminação, mantendo a distância e não se arriscando, porque o vírus é tremendo em termos de dores e pode ser letal.
Boff, o senhor escreveu nesses últimos dias que o que estaria nos salvando, assim, nesse momento agora, seria a lógica da cooperação e não a lógica da concorrência, que é o paradigma típico desse modo de produção que nós temos, né? Esse seria talvez um momento, digamos, para se repensar com mais força o sistema capitalista, na sua avaliação?
Eu acho que o coronavírus, ele caiu como uma espécie de raio sobre o sistema dominante, que é o capitalista. Ele tem como motor principal a concorrência, sem nenhuma cooperação. E também o individualismo, sem nenhuma ligação com as demais pessoas. O que nos está salvando não é a competição, é a cooperação. Não é o individualismo, mas é a ligação de todos com todos, e especialmente um Estado mais forte, não mínimo, capaz de organizar políticas que atinja o maior número de pessoas. Então nós sairemos dessa crise com uma mente diferente. O capitalismo não poderá ser feroz, acumulador, como até agora. Ele deve respeitar os limites da Terra, incorporar a dimensão ecológica e ser muito mais cooperativo do que somente competitivo.
Boff, esse seria também um momento, digamos, para as pessoas cuidarem um pouco mais do corpo e do espírito? Assim, você acha que esse momento oportuniza mais reflexões sobre esse assunto também?
Eu acho que esse momento é uma espécie de retiro, reflexivo, de as pessoas se perguntarem qual é a relação que temos com a natureza, qual é a relação que temos com a Mãe Terra, porque até agora temos explorado demasiadamente a natureza, temos ofendido, assaltado os bens e serviços da Terra, e o vírus vem da natureza. Eu tenho a minha interpretação que esse vírus é uma espécie de contra-ataque da própria Terra para o ser humano, para que ele deixe de maltratar a natureza, desflorestando, desertificando, poluindo o ar e as águas, e ao mesmo tempo uma espécie de ultimato. Ou nós mudamos a relação com a Terra, com mais cuidado, mais amor e respeitando mais os limites da própria natureza, que tudo nos dá para suportar e levar avante a nossa vida, ou nós mudamos, ou podemos ir ao encontro da barbárie, podemos ir ao encontro de uma situação dramática para o futuro da vida e o futuro da própria Terra viva.
O senhor sempre destaca muito a importância desses temas relacionados à consciência ecológica, né? Como é que a gente poderia, Boff, nesse momento, implementar isso, nesse contexto de pandemia, para tentar chegar a um modo mais sustentável de vida?
Olha, eu acho que a coisa mais fundamental, e que não entrou na consciência coletiva, nem do chefe de Estado, que nós somos parte da natureza. Nós não somos donos, não somos em cima da natureza. Nós estamos ao pé dela, junto com os demais seres que são nossos irmãos e irmãs. Então devemos respeitar cada ser que tem um valor em si mesmo. Não podemos explorar demasiadamente os bens e serviços. Devemos impor limites à nossa voracidade, ter um consumo mais responsável e compartido. Temos que aprender isso num processo de educação e de consciência. Se não aprendemos, vamos sofrer muito. Como já um filósofo disse, da história nós aprendemos, que não aprendemos nada. Nós aprendemos tudo do sofrimento. Nós não queremos sofrer com esse vírus. Queremos nos libertar dele mediante uma atitude mais benevolente e amiga da vida e protetora e cuidadosa da natureza.
O senhor falou na importância de impor limites, né? Estabelecer arestas de limites. De onde deveriam partir, no caso, os esforços principais para isso, na sua avaliação?
Eu acho que deve começar pelo consumo, porque nós temos uma cultura do consumismo, de coisas que não precisamos, que são fúteis, e centralizarmos-nos na vida e com os meios da vida, que é o ar puro, que é a alimentação não quimicalizada, que é os solos que podemos pisar sem nos envenenar. Então, trabalhar nas coisas básicas sem as quais a vida não existe. E isso nós temos que aprender, já que o capitalismo usa a propaganda para nos vender coisas que nós não precisamos. Agora, temos que ter um consumo compartido, um consumo mais solidário e conhecendo os limites da Terra. Ela não é um baú sem fundo. É um ser vivo, Gaia, que nos dá vida e ela mesma continuamente se reproduz. E por isso sentirmos-nos parte da natureza e defendê-la como fosse a nossa casa comum.
É possível, então, a gente transformar a nossa consciência coletiva diante desse contexto todo, Boss?
Olha, é urgente. Eu acho que a grande lição que nos dá esse recolhimento social é que nós temos que mudar de vida, fazer uma radical conversão ecológica, porque se nós não o fizermos, podemos ir ao encontro de um caminho sem retorno. Então é fundamental ter uma nova consciência, um novo sentimento de respeito, de cuidado com todas as coisas, e com isso a nossa forma de habitar a Terra será amiga da vida, e a Terra será generosa para nos continuar a dar tudo o que nós precisamos para viver.
Boff, o senhor disse numa entrevista no ano passado, certa vez, antes desse cenário de pandemia que a gente tem hoje, que o Brasil é maior do que as crises que tem. Diante disso, o senhor acredita, por exemplo, que mesmo diante dessa crise tão avassaladora que a gente tem agora, seria possível a gente vivenciar um processo de superação?
Eu acho que nós vamos todos superar essa crise, que é mais do que uma crise. É uma espécie de lição para a gente poder pensar e pensar e mudar. Então, o Brasil vai aprender a respeitar os seus muitos ecossistemas, vai lutar para diminuir a desigualdade social, que é a nossa maior chaga, em nome da qual muitas pessoas morrem porque não tem como se defender, não tem como isolar-se dos ataques do vírus. Então, será uma reflexão ampla, respondendo que Brasil nós queremos. Queremos um Brasil com menos desigualdade, mais respeitoso das florestas, das nossas águas e mais fraterno entre nós, porque está reinando muita violência, muito ódio entre as pessoas. Tudo isso também pertence à ecologia, não só ambiental, à ecologia mental, à ecologia social. Nós temos que saber conviver humanamente entre nós e com cuidado e amor com a natureza.
Perfeito, muito obrigada aqui então por conversar com a gente, Leonardo Boff. E esse foi o teólogo Leonardo Boff, que falou um pouco aqui com a gente sobre esse contexto de pandemia. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Importante reflexão trazida pelo Leonardo Boff. Repensar nossa relação com a natureza, com o meio que vivemos, é uma tarefa urgente. Um bom exemplo que podemos seguir para repactuar essa relação com a natureza é o dos povos indígenas, que tanto nos ensinam sobre o respeito aos bens naturais. E essa população também está em risco em meio à pandemia. E a ameaça chega às aldeias, levada por garimpeiros, mineradores e religiosos, que intensificam ainda mais os desafios da população indígena no combate à Covid-19. Esse tema foi debatido no acampamento Terra Livre. Quem acompanhou a discussão foi o nosso repórter Eric Jimenez. A reportagem a gente ouve agora com locução de Douglas Matos.
O vai e vem de invasores em terras indígenas tem exposto aldeias ao novo coronavírus e provocado uma onda de contaminações e mortes. A constatação é do acampamento Terra Livre, o evento que discute os grandes desafios do momento para indígenas e indigenistas, debateu nesta terça-feira, dia 28, a vulnerabilidade e os impactos da chegada da nova doença às comunidades. Enquanto populações indígenas tentam manter o isolamento contra a Covid-19, garimpeiros, mineradores e religiosos aproveitam o afrouxamento nas fiscalizações para reforçar o trabalho de destruição. Quem afirma é Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e organizadora do evento.
Porque enquanto a gente está de quarentena, nós vemos aí o aumento das invasões. Em um mês também foi um aumento de 29,30% do desmatamento. E isso foi dados do INPE, né?
Sônia reforçou que, caso não sejam tomadas medidas para conter as invasões, a tendência é de que haja um novo genocídio entre a população indígena.
Um dos períodos que exige de nós estar com esse olho, né, aqui no foco na pandemia, para evitar ainda maior contaminação. E a gente sabe que a entrada, de fato, dentro dos territórios indígenas representa um novo genocídio de nossos povos, né? E aí nós temos que ficar o outro olho aqui constantemente nessas outras, né, todas essas outras situações que nunca tiveram respostas, que é exatamente as invasões, os ataques, os assassinatos.
O pesquisador Antônio Oviedo, do Instituto Socioambiental, analisou outras epidemias em terras da etnia Yanomami. A constatação foi de que cada invasor que entra no território pode provocar outros 1.600 casos de uma doença, como a Covid-19.
A gente percebe que tem uma diferença de, em 30 dias, considerando a população de garimpeiros, você pode esperar mais de 1.600 casos, novos casos, a partir de um único caso, ao passo que com as medidas de restrição, reduzindo em 50% a movimentação da população, você tem apenas dois casos após 30 dias, a partir de um único caso.
A professora Marta Azevedo, da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, apresentou um estudo em que analisa a vulnerabilidade das terras indígenas. A pesquisa levou em conta fatores demográficos e de infraestrutura, como acesso à água, banheiro e proximidade de hospitais com UTI. Conforme o mapeamento, 13 terras indígenas têm vulnerabilidade considerada crítica, e 85 consideradas de vulnerabilidade intensa. Marta ressaltou que, além dos riscos sanitários, a Covid-19 também ameaça a riqueza cultural dos povos.
E isso, para sociedades indígenas, é uma coisa que impacta em termos de reprodução cultural dessas sociedades. Porque os povos indígenas já têm uma porcentagem de idosos menor por conta de todas as epidemias que sofreram, por conta de todas as guerras, por conta de tudo. A gente brinca que eles estão passando nos últimos 20 anos por uma revolução demográfica.
Já o pesquisador Andrew Cardoso, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, alertou para o fato de que as terras indígenas com maior risco à Covid-19 estão próximas a grandes centros urbanos, como Manaus. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez, em Brasília, Douglas Matos.
Outro ataque constante aos povos da floresta é o desmatamento. Se no ano passado nós ficamos assustados, indignados com as queimadas na Amazônia, os dados mostram que este ano a situação pode ser ainda pior. Os alertas de desmatamento emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cresceram 50% nos primeiros 3 meses do ano, quando comparados a 2019. Segundo o professor da USP, Pedro Luiz Cortes, que é especialista na Amazônia brasileira, esse número é pior do que parece. Isso porque ele nos indica que teremos ainda mais queimadas neste ano, a começar pelo mês de maio. O governo federal disse que fará ações para prevenir esse cenário, mas, segundo o professor da USP, já é tarde. Pedro Cortes conversou com a Rádio USP sobre o assunto e a gente confere um trecho dessa entrevista agora.
Para a gente entender melhor essa situação, é importante que a gente relembre como ocorre o desmatamento na Amazônia, né? Ele não ocorre em uma única vez, de uma única operação. Normalmente é feito um corte seletivo, onde as grandes árvores elas são retiradas, né? as árvores que têm um valor comercial significativo no mercado paralelo, porque o corte e a comercialização dessa madeira é ilegal, mas existe um mercado paralelo para isso. Então, os grileiros, né, eles retiram essas árvores de grande porte e esperam a época da queimada, que começa agora em maio. Então, nessa época, eles ateiam fogo ao que sobrou de floresta para promover, né, a retirada, né, do restante aí da vegetação e o uso normalmente para pasto ou plantio de grãos, notadamente soja, né? Então, o que tem acontecido agora esses 3 primeiros meses é, comparativamente, esse corte seletivo, ele aumentou significativamente, né? O aumento ele foi da ordem de 133% apenas nos 3 primeiros meses. Isso significa o quê? Que a temporada de queimadas tende a ser muito mais intensa do que foi no ano passado, porque esse corte preliminar, ele já sinaliza isso. Na minha avaliação, é claro que a atuação do governo ela é importante, mas eu acredito que o governo esteja chegando tarde, porque ele deveria, né, fazer o acompanhamento já baseado nos dados do INPE, né? O INPE constantemente tem feito esse levantamento, isso é colocado publicamente no seu site. Com base nesse levantamento, o governo já deveria ter intensificado a fiscalização e a autuação, mas ele está chegando tarde. Mas ainda é possível tentar salvar alguma coisa, embora essas grandes espécies, que têm um papel muito importante na floresta, elas já tenham sido suprimidas.
Agora, professor Pedro, recentemente houve troca, não é? No IBAMA, Olivaldo Azevedo, que agora é ex-diretor de proteção ambiental do IBAMA, ele disse o seguinte, que só com a ajuda das Forças Armadas e dos estados para tentar controlar, para reduzir o desmatamento, controlar essa situação. Então, queria entender um pouco que papel as Forças Armadas têm, elas de fato são importantes nesse trabalho, quem faz esse trabalho de fiscalização, e a gente sabe que é um trabalho conta gota, né?
Desde que esse governo assumiu, a gente verificou um desmonte do Ministério do Meio Ambiente. Então, houve ali, efetivamente, uma redução da capacidade de fiscalização e de autuação. E essa fiscalização, é importante a gente lembrar, que ela ocorria muitas vezes com o suporte da Polícia Federal. Então, obviamente, que o fiscal chegava, né, verificava o que estava acontecendo, já com base no levantamento prévio do INPE, e precisava de um apoio que era normalmente fornecido pela Polícia Federal, porque as pessoas, né, os grupos que promovem esse desmatamento, eles são extremamente organizados, né, do ponto de vista de equipamentos, inclusive eles têm uma espécie de milícia para garantir efetivamente a posse daquele território que está sendo apropriado, né, que está sendo desmatado. Agora, quando se coloca isso, que a necessidade das Forças Armadas, ou seja, uma força mais equipada ainda do que a Polícia Federal, isso mostra um agravamento dessa situação. Ou seja, você tem áreas onde você efetivamente, como você acabou de colocar, você tem a necessidade de entrar com o exército, com um apoio militar pesado, para poder coibir a atuação desses grupos devido ao poder que eles têm. E esse poder não é só um poder paramilitar. Normalmente isso se estende também para ações políticas, influenciando na eleição de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais e também para o Congresso Nacional.
Como bem disse o professor Pedro Luiz Cortes da USP, o avanço do desmatamento na Amazônia tem relação com o agronegócio e com o apoio de determinados partidos no Congresso Nacional a essa atividade. Por isso, é cada vez mais importante o apoio a iniciativas agroecológicas que respeitem a terra, as plantas e, principalmente, a sua saúde. Aqui no Bem Viver, a gente tem tentado fazer isso.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora a gente vai fazer contato com o repórter Lúcio Dret, da nossa redação aqui em São Paulo, que traz os números atualizados da pandemia aqui no Brasil. Infelizmente, eles não param de crescer. Lu, tudo bem?
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes que nos acompanham no Bem Viver. Realmente, os números não são nada positivos. Chega a 5.466 o registro de óbitos por causa da Covid-19. São 78.162 casos confirmados de pessoas infectadas. Os dados do Ministério da Saúde mostram que somente nas 24 horas entre terça e quarta-feira pelo menos 449 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, um aumento de 8,9% em relação ao que foi registrado no dia anterior. Dos 78.162 casos confirmados atualmente, 34.132 estão recuperados e 38.564 estão em acompanhamento. Existem ainda 1.452 óbitos que estão em investigação. A região sudeste concentra 49,8% dos casos, seguida pelo nordeste, que tem 28,7% e pelo norte, com 12,3%. Ontem, um relatório divulgado pelo Imperial College de Londres indicou que o Brasil é o segundo país com previsões mais críticas para o número de mortes nas próximas semanas. A análise foi feita com base na tendência de crescimento da taxa de contágio do coronavírus. O país deverá ficar atrás somente dos Estados Unidos, que lidera a previsão para o período. As duas nações são as únicas enquadradas na categoria muito alta de transmissão. As estimativas são feitas a partir de um indicador chamado R, que mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Segundo a instituição britânica, na segunda-feira, dia 26, o Brasil tinha uma taxa R de 2,81, o que significa que cada pessoa contaminada transmite a doença para aproximadamente outras três. O estudo destaca que essa é a maior velocidade de transmissão do coronavírus na comparação com outros países e que há risco alto de sobrecarga no sistema de saúde. É dessa análise que países de todo o mundo vêm tirando elementos para definir as medidas de isolamento social. Quanto mais baixo o indicador R, maiores as possibilidades de afrouxar as regras de quarentena para a população. A maior parte dos países só considera essa possibilidade se o R estiver abaixo de 1. Além de ser o segundo país com a maior previsão de mortes, o Brasil está entre os 6 países com a menor confirmação de casos diante da quantidade efetiva. Numa lista de 48 nações, o país está entre os 9 em que a doença ainda registra tendência de crescimento. Lu Sodré, direto da redação.
Até amanhã, Lu. Pesquisadores vêm batendo na tecla de que os casos de coronavírus aqui no Brasil estão subnotificados. Isso significa que esses números apresentados pelo Ministério da Saúde, que a Lu trouxe para a gente, são ainda maiores. Para falar sobre esse assunto, a gente chama a jornalista Kátia Marco, da redação do Brasil de Fato, em Porto Alegre. Lá no Rio Grande do Sul, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas estima que o estado tenha mais de 15 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Kátia, esse número é muito superior ao divulgado pelo Ministério da Saúde no boletim de ontem, quarta-feira, não é mesmo?
É sim, Nara. Esse estudo, que já está em sua segunda etapa, estima que mais de 15 mil pessoas já têm o anticorpos que combatem o coronavírus, o que indica que essas pessoas já tiveram contato com a Covid-19. A estimativa foi divulgada nesta quarta, dia 29. Enquanto isso, os últimos dados do Ministério da Saúde apontam para pouco mais de 1.300 infectados pela doença aqui no Rio Grande do Sul. Para explicar aos nossos ouvintes como se trata de uma pesquisa de amostragem, ela é feita apenas com uma parte da população. E como se chegou a esse resultado? Bom, foram realizados 4.500 testes entre os dias 25 e 27 de abril. Desse total, 6 exames deram positivo. O número equivale a um infectado a cada 769 habitantes, que corresponde a uma taxa de 0,13% da população do estado. Estes testes foram aplicados em moradores de 9 cidades, que representam 31% da população gaúcha. O estudo, segundo os pesquisadores, reflete uma realidade do avanço da doença de 2 semanas atrás para cá. Com os resultados da segunda etapa, é possível estimar que para cada 1 milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, existam 1.300 infectados. Desse total, conforme o levantamento, somente 108 teriam sido notificados. Assim, para cada caso notificado, existem até 12 não notificados. O estudo tem uma margem de erro que varia entre 5 e 26 casos, que ficaram sem notificação. Volto com você, Nara.
As realidades dos sistemas de saúde e funerário em alguns estados têm nos mostrado que a situação é realmente bem pior do que aquela mostrada pelos números do Ministério da Saúde. Kátia, obrigada pelas informações, direto de Porto Alegre. Um parecer aprovado nesta semana pelo Conselho Nacional de Educação cogita a possibilidade de que o ano letivo possa ser encerrado apenas em 2021. As aulas presenciais estão suspensas em todo o país há cerca de um mês. O documento reforça a orientação para que escolas públicas e particulares usem atividades online durante o período de isolamento social e que reponham as aulas presenciais após o fim da pandemia para que os alunos possam cumprir as 800 horas obrigatórias do ano letivo. A repórter Renata Martins, da Rádio Nacional, traz os detalhes.
O calendário escolar de 2020 pode se estender até o próximo ano e a definição da data do Enem deve aguardar o retorno das aulas pós-pandemia do novo coronavírus. As orientações foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação nesta terça-feira e servem para escolas públicas e privadas. O parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante a suspensão das aulas por causa da Covid-19 ainda precisa ser homologado pelo Ministério da Educação. Durante a pandemia, o CNE, Conselho Nacional de Educação, recomenda que as instituições de ensino ofereçam educação remota. As alternativas vão de aulas na internet ao envio dos materiais pedagógicos pelos correios. No Maranhão, as aulas foram suspensas no dia 16 de março. O subsecretário estadual de Educação, Danilo Moreira, afirma que desde então a secretaria desenvolve as estratégias por meio remoto.
Produzimos e divulgamos aula pela televisão no estado inteiro. Com um pool de rádios em todo o interior, nós também veiculamos e disseminamos conteúdo educacional. E, evidentemente, também estratégias pela internet, com canais de aula em redes sociais como YouTube, com WhatsApp. Então, portanto, a gente acha importantíssimo essa regulamentação do Conselho Nacional de Educação para que a gente possa, no retorno às aulas, com bastante cuidado, validar essas aulas dadas e o que não for possível validar, evidentemente, fazer um cronograma de reposição de conteúdo e de reposição de aulas.
As escolas devem cumprir a carga horária de 800 horas no ano letivo. Após o retorno das aulas presenciais, a reposição da carga horária escolar poderá ser feita no contraturno. Quem estuda pela manhã repõe as aulas à tarde, por exemplo, ou em dias não letivos, como sábados, domingos e feriados. Essa compensação pode se estender até o próximo ano. Sobre as avaliações escolares e exames nacionais, como vestibulares e o Enem, deve ser considerada essa reorganização dos calendários para estabelecer os cronogramas. Os conteúdos repassados à distância serão contabilizados como matéria dada a partir do ensino fundamental. Já na educação infantil, a reposição tem que ser presencial. Contudo, o documento flexibiliza a carga horária obrigatória de 100 para 60%. Para minimizar as perdas por causa do afastamento das atividades escolares, o CNE sugere que as escolas desenvolvam materiais de orientações com atividades educacionais de caráter lúdico, recreativo e interativo para que os pais realizem com as crianças em casa. No caso do ensino superior e tecnológico, a orientação é a ampliação da oferta de disciplinas na modalidade de educação à distância. Por causa das singularidades e condições de acessibilidade das populações indígena, quilombola, do campo e dos povos tradicionais, as escolas poderão ofertar parte das atividades em horários de aulas normais e parte em forma de estudos dirigidos e atividades nas comunidades. Com informações de Mariana Tocárnia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Bem, essas são as orientações do Conselho Nacional de Educação. Nós seguimos trazendo atualizações para você sobre como o poder público tem lidado com os desafios que a educação enfrenta neste momento. Como nós vimos, os estados têm agido de formas diferentes para continuar a levar conteúdo aos estudantes. Também seguimos atentos aqui no programa aos problemas que famílias, principalmente de baixa renda, têm enfrentado para acompanhar as aulas online.
Você está ouvindo o programa Bem Viver.
Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Brasileiros que estão em outros países também têm se deparado com situações difíceis diante da pandemia do novo coronavírus. A estudante Beatriz Moisés, aluna do curso de farmácia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, está na Espanha desde janeiro para um intercâmbio estudantil. O país é um dos mais atingidos pela pandemia na Europa e já conta com mais de 210 mil casos confirmados e mais de 23 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Beatriz conversou com a TV Unicamp sobre o que está enfrentando na Espanha e a gente confere um trecho da conversa agora.
Quando chegou foi, na verdade, tudo muito rápido. Eu lembro que a gente estava numa terça-feira saindo da minha aula de espanhol com os amigos e a gente estava comentando que a Itália estava numa situação horrível, que era muito estranho. A Espanha ainda está tranquila. A Espanha não ter nem comentado sobre quarentena e nem nada, e a gente estava assim, bom, estranho. E aí isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, começou a explodir várias notícias e a faculdade já anunciou tipo, que a gente não ia ter mais aula. Então foi assim, 2 dias e ficou uma loucura, sabe? A gente foi pisoteado por várias notícias e de quinta adiante a gente já não saiu de casa, assim. A gente não pode sair, assim, pra nada. Tem bastante policiamento nas ruas. Não esperava isso. Então, assim, sair pra ir, né, no supermercado e já voltar. Uma coisa bem rápida, assim. E a gente realmente vê, assim, a polícia parando as pessoas na rua, né? Questionando onde as pessoas estão indo, o que elas têm que fazer. Então, a gente tem que tentar ficar o menos tempo possível mesmo na rua aqui. E aí, na hora que eu decidi, falei assim, não, vou voltar, porque a situação não vai normalizar. E aí, já não tinha mais voo nenhum. E até entrei em contato com o consulado, tô em contato ainda, eles sempre me perguntam a minha situação, se eu tô em segurança, se eu tô precisando de alguma coisa. Mas que agora não tem voo, infelizmente, eu preciso esperar pelo menos até maio a situação se normalizar. Não me arrependi, porque eu acho que o que eu tô passando aqui, eu também vou passar no Brasil, né? Eu vou ficar confinada, eu vou ficar isolada. O meu voo de volta pro Brasil é dia 31 de julho. E aí, o que eu pretendo ainda... Que a gente escutou uns rumores agora essa semana que, possivelmente, dia 26 de abril, a quarentena vai ficar um pouco mais tranquila aqui. Então, a gente vai poder sair na rua. Pode ser só um rumor, né? A gente ainda não tem certeza. A gente tem que esperar, a gente tem que ter calma e... Uma hora eu vou conseguir voltar.
A gente espera que a Beatriz consiga voltar ao Brasil o mais rápido possível e também reforça a necessidade de nos cuidarmos contra o novo coronavírus. A situação da Espanha é um exemplo do que não queremos de jeito nenhum viver aqui no Brasil. Portanto, vamos todos fazer a nossa parte. É preciso seguir as recomendações, ficar em casa se puder, manter o distanciamento social e higienizar as mãos com muita frequência. E todos os dias a equipe do Bem Viver tem tentado trazer para você dicas de como fortalecer o sistema de defesa do corpo para se prevenir principalmente de gripes e resfriados comuns nestes meses do ano. Mas a gente também reforça que nada disso cura ou previne o novo coronavírus. Infelizmente, ainda não temos medicamentos para a Covid-19 e a ciência mundial está na corrida para desenvolvê-los. Ainda assim, é sempre tempo para cuidar do corpo e da saúde. Nunca é demais lembrar algumas recomendações para deixar o organismo mais forte e protegido. Hoje nós contaremos com a ajuda do médico infectologista Alexandre Padilha, que também já foi ministro da Saúde. Padilha responde para a gente o que é que nós podemos fazer para reforçar o sistema imunológico.
Primeiro, assim, não tem solução mágica, não tem uma pílula, não tem algo que você vai tomar e você vai reforçar a sua capacidade imunológica do dia para a noite. O sistema imunológico é uma combinação de fatores que tem a ver com você cultivá-los ao longo da sua vida Ou tem algumas coisas sim que você pode fazer durante esse período que reforce sua capacidade imunológica. A primeira coisa delas é o sono. Um sono de duração de mais entre 7 e 8 horas, pelo menos, continuado, de boa qualidade, é talvez um dos principais fatores de reforço da sua capacidade imunológica. E a privação do sono é um dos principais fatores de queda da sua imunidade. Então, aproveite esse período para se organizar de um jeito que você possa ter um sono contínuo, de boa qualidade, por pelo menos 7 a 8 horas. É fundamental, faz toda a diferença. Segundo, faz diferença sim fazer exercícios, porque reduz a ansiedade, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono, melhora a sua capacidade respiratória, de exercício, sustentação respiratória. Então, tem um papel decisivo a isso. Terceiro fato é o estresse. O estresse tem relação direta com a produção de cortisol, que é um hormônio que reduz a capacidade inflamatória do corpo, né? O uso dos corticoides tem a ver com isso. Então, prática corporal, estresse e sono são três elementos fundamentais aí para a defesa do corpo. Quarto, vitamina D. E a principal fonte é a exposição solar. Então, nesse período, não deixe de tomar um solzinho dentro de casa ou faz aquela caminhada no ar livre, no horário adequado, sem aglomeração, cuidando com a higienização o tempo todo, né? E na volta, sol com atividade física é uma boa combinação, né? E te faz com que você esteja melhor para enfrentar a situação. Se tem uma vitamina que vale a pena suplementar, a vitamina C. Além de tomar muito suco, as frutas que têm vitamina C, vale a pena você fazer o uso contínuo de vitamina C todo o período, toda vez que aumenta o risco de gripe, que é esse período de outono e inverno. Ela não vai evitar você ficar gripado, mas ela vai diminuir a duração e a intensidade da gripe. A vacina para influenza, vacina para pneumococo, ou seja, todas as vacinas que nós temos para evitar doenças pulmonares infecciosas, vale muito a pena estar vacinado, por dois motivos. Um, porque se você não tiver uma gripe, se você não tiver uma pneumonia nesse período, você vai estar mais forte para enfrentar uma eventual infecção pelo coronavírus. E segundo, se você não tiver isso, você pressiona menos o serviço de saúde, tem que ir menos no hospital, com isso você também vai se expor menos. Uma coisa que tem tudo a ver com isso, com a questão respiratória, é o tabagismo. Se você não parou de fumar, agora é a hora de parar de fumar, gente. Tem uma relação direta com a imunidade das mucosas respiratórias, com a imunidade do sistema imunológico do conjunto do corpo. Então, cessar o tabagismo, reduzir o uso de álcool, né, é fundamental nesse período para reforçar sua capacidade imunológica. Você que tem doenças crônicas, né, diabetes, doenças pulmonares crônicas, tratamento de câncer, lembre que se você estiver tratando melhor essas doenças, vai estar com seu sistema imunológico mais preservado. Vitamina E e zinco, vale a pena? Vale a pena, sim. Não precisa suplementar, você tem isso na alimentação, já falamos sobre isso aqui. Vitamina E em geral nas oleaginosas todas, castanhas, nozes, os óleos e o zinco nas leguminosas, castanha de caju também tem zinco, né? São substâncias que ajudam muito, nutrientes que ajudam muito a se defender nesse momento.
Prestou atenção nas dicas do médico Alexandre Padilha? Eu anotei pelo menos 7 recomendações importantes. Muito sol, uma rotina de exercícios, muita vitamina C e um bom sono, uma alimentação saudável, evitar o cigarro e o álcool em excesso e tentar diminuir o estresse. Então, se cuida e segue as recomendações. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Se você é daquelas pessoas que tem buscado usar o momento de isolamento social para estudar e aprender novas coisas, preste atenção, porque agora temos uma dica cultural. A internet possui uma verdadeira imensidão de conteúdos. Difícil é conseguir fazer uma boa seleção do que acompanhar e do que agregar para a nossa formação. Pois alguns projetos por aí estão fazendo essa seleção cuidadosa pra gente, viu? Se liga na história que o repórter Daniel Lamir nos conta do quadro Mosaico Cultural de hoje. Música.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Que tal aproveitar a quarentena para se conectar com a ancestralidade preta? Esse convite quem faz é o Jornal Diáspora Negra, que teve a ideia de compartilhar cursos sobre história africana e afro-brasileira na internet. Os conteúdos juntam temáticas como marxismo, questão racial, cosmovisão africana, ancestralidade rastafari, reparação e formação de impérios. A ideia do Jornal Diáspora Negra surgiu com base na Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Especificamente com o momento da pandemia do coronavírus e o necessário isolamento social, surgiu a ideia do Quarentena Preta. A ideia selecionou 22 cursos a partir de uma pesquisa de material gratuito e disponível no YouTube. A escolha foi feita pela equipe do jornal, como explica João Rafael Santos, criador e editor do Diáspora Negra.
Alguns desses cursos nós tivemos a oportunidade de participar em 2018 e 2019, então nós já sabíamos que existiam as gravações. Então nós fizemos um compilado, né, uma lista desses 22 cursos, justamente para respeitar, por exemplo, aproveitar o momento da quarentena para o estudo, respeitando principalmente a Lei 10.639 de 2003, já que a lei obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Nas escolas a gente pensou que respeitar a lei seria uma boa estratégia para a quarentena. E justamente como fato de expandir o conhecimento das pessoas com relação à história e cultura africana e afro-brasileira.
O Jornal Diáspora Negra soma-se aos movimentos que buscam trazer novas narrativas diante da visão eurocêntrica e homogeneizada na educação brasileira. E para ajudar na disseminação das ideias, o grupo escolheu espalhar o material na internet. O imaginário restrito à escravização e sofrimentos é ampliado para a valorização da riqueza cultural, intelectual e política de pessoas negras no nosso país, de acordo com João Rafael.
O audiovisual carrega essa responsabilidade muito grande, que é de trazer representatividade para toda uma cultura que foi invisibilizada, para todos os heróis brasileiros da história que foram esquecidos, pessoas como Luiz Gama, pessoas como Dandara dos Palmares, João Cândido. Todas essas pessoas são tratadas a partir do nosso projeto do jornal como pessoas que têm voz, como pessoas que agiram e que foram importantes para a história do Brasil, para além de apenas para a cultura negra.
Alguns exemplos de abordagens no Diáspora Negra seriam contextualizar a luta da revolta dos malês contra a escravização ou mesmo a riqueza cultural e histórica do movimento da Pedra do Sal, localizado no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. Além disso, o jornal defende as possibilidades do audiovisual na perspectiva da memória e da cultura africana e afro-brasileira.
Nessa memória, que é uma memória social, é uma memória de luta, é uma memória de herança. A gente anda todos os dias no centro da cidade, anda e passa por cultura e história africana e afro-brasileira sem ao menos saber, sem ao menos conhecer.
A equipe do Diáspora Negra é formada ainda por Iana Vieira, Mariana Mamona e Matheus Gouveia. Para acessar a página na plataforma do YouTube, Medium ou Facebook, basta procurar por Jornal Diáspora Negra. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Super interessante essa dica que o Daniel Lamir nos trouxe. Agora é só buscar o Diáspora Negra nas redes sociais. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã, sexta-feira, tem mais. Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais Bem Viver para você. Não vai perder, hein?
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.